Para uma maior imersão, escute esse episódio de fones de ouvido.
Bem-vindos ao podcast Pesadelos. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir a nossa página no Facebook. Caso queira contribuir para o crescimento do podcast, acesse apoia.se/pesadelos. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos.
Compre já sua camiseta na loja Dimensão Nerd. Usando o cupom Pesadelos, você ganha 5% de desconto. Bora pro episódio.
Três, por William Camargo. Aquele ano foi muito agitado. Estávamos avançando as pesquisas como nunca. A equipe contava com muitos técnicos. No entanto, eu e Hugo éramos os únicos arqueólogos ali. Administrávamos a equipe bem, e aquele era o trabalho de nossas vidas. Encontramos túneis subterrâneos milenares. A quantidade de informações e história que estava mantida ali era inimaginável. E na semana em que tudo aconteceu, descobrimos algo ainda maior. Era uma porta que guardava algo muito importante. Era uma porta diferente das demais encontradas. Era de rocha sólida. As leituras de calor revelaram um salão gigantesco depois dali. No entanto, avançar parecia impossível. Era tanta burocracia do governo para simplesmente abrir aquela porta. Eu e Hugo tomamos a pior decisão de nossas vidas. Abriríamos a porta durante a madrugada, mesmo sem autorização. Encontramos um mecanismo de abertura que, com sorte, funcionaria. Acordamos no meio da madrugada e andamos acampamento adentro pelos túneis subterrâneos até encontrar a porta. Hugo levava consigo um livro. Sempre foi um excelente tradutor. Mesmo com aqueles símbolos apagados, ele conseguiu. Passamos horas para descobrir o que estava escrito na porta. Como utilizar aquele mecanismo.
Eu tô tentando contar a história mais importante da minha vida. Espera um pouco, eu já vou.
Enfim, Hugo conseguiu traduzir. Em cima da porta estava escrito algo como Câmara da Revelação. E no meio da porta havia uma frase: aos que adentrarem, aproveitem a solidão, pois nunca mais estarão sós. Acionamos o mecanismo com muito custo e enfim a porta se abriu. As engrenagens e rochas se moveram e enfim vimos o local. Ligamos a lanterna e adentramos. Cada passo ecoava de tão grande que aquele salão era. Tão grande que a lanterna não conseguia iluminar sua extensão. Hugo e eu ficamos maravilhados com tudo aquilo. As paredes eram repletas de desenhos e escritas. Hugo se voltou para um grande mural e de pronto começou a traduzir. Eu segui salão adentro em busca de artefatos. E a uns 10 metros da porta de entrada, encontrei uma espécie de altar. Era completamente feito de rocha maciça. E havia uma grande bacia, também feita de rocha, em cima do altar. Porém, a parte de dentro estava escura, como se ali tivesse ateado fogo, mas há muito tempo. Eu chamei Hugo para ver, e ele decidiu traduzir os escritos em volta do altar. Era um texto complexo e longo, mas em cima do altar, embaixo da bacia, havia escrito: a chama lhe trará vida. Então começamos a discutir, e é nesse momento, caro ouvinte, que peço que abandone um pouco de sua razão e tente ao menos conceber o que estou prestes a lhe contar. Hugo continuou a traduzir os textos que nos rodeavam e eu continuei a explorar, até que ele me chamou. Estava com os olhos esbugalhados. Ele começou a me explicar. Aquele salão tratava-se de um local ritualístico, um local onde você daria vida aos seus medos, onde você se separava de seu fracasso, onde o mal que habitava seu corpo se libertaria. Aquilo nos deixou completamente confuso e insisto em ressaltar, naquele tempo eu não estava louco. Posso ter ficado completamente insano depois do ocorrido, mas até aquele ponto eu estava lúcido. Hugo e eu continuamos a discutir sobre o tal ritual. A conversa se aprofundou e vários minutos se passaram até percebermos que havia mais alguém na conversa. Não sei exatamente em que ponto percebemos, em que ponto nos demos conta, mas naquele instante a discussão se estendia a três consciências. E eu sei, era para termos parado e pensado: "Ei, quem é você?" Ou: "Hugo, que porra é essa? Quem é essa pessoa?" Mas nem eu nem Hugo fizemos absolutamente nada, simplesmente estávamos em três agora. Nossas mentes simplesmente aceitaram aquele fato. Mas isso durou pouco, não para mim, mas para Hugo.
"Dá para esperar? Eu já disse que eu tô gravando. É o único passatempo que eu tenho aqui nessa merda de manicômio."
Continuando, Hugo olhou no fundo dos meus olhos e disse: "Tem mais alguém conosco. Você percebeu?" E enfim eu concebi que algo estava errado. Aquela presença nos oprimia e naquele mesmo instante a lanterna se apagou. Sua bateria tinha acabado. Afinal, passamos horas lá embaixo. Foi então que Hugo fez uma bolinha de papel com seu bloco de notas. Colocou dentro da bacia em cima do altar e ateou o fogo. Quando o fogo subiu e começou a iluminar a nossa volta, eu me dei conta. A luz propagada pela chama projetou nossas sombras. No entanto, a minha estava de pé e parada ali, bem na minha frente.